comme ça.
Entendez-moi?
Podemos?
Bom, gente, vamos começar então. Edu de Menezes, da ESPN, fazendo a primeira pergunta para o professor Vanderlei.
Bom, Vanderlei, boa tarde. Boa tarde aos amigos também aqui na entrevista, né? Parabéns, Vanderlei, pela conquista. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do que representa essa conquista para você. A gente sabe que você é um técnico experiente, vitorioso, mas toda conquista tem um sabor especial. Eu queria que você falasse um pouco disso. E aproveitando, o que você achou da meninada aí que organizou aquele banho de isotônico no professor, pegaram até o blazer, o óculos. Eu queria que você falasse também dessa meninada aí.
Oi, Edu, boa tarde, um prazer falar contigo, tudo bem? A conquistar sempre é muito bom, e a última conquista sempre é a melhor. Sempre digo que o que ficou para trás, né? Então, as conquistas anteriores, elas ficaram no currículo da gente, e essa seria a melhor, porque essa é que nós poderíamos conquistar, né? E agora nós vamos esquecê-la e vamos começar a pensar na próxima. A próxima vai ser o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, para poder brigarmos aí por uma conquista maior, que é o que nosso objetivo final, né? E começamos amanhã, quarta-feira, né? Começamos hoje a trabalhar, já de tirar agora o chip do Campeonato Brasileiro, da Copa do Paulista, podemos jogar fora, e colocamos o chip agora, um telefone que tem 3 mudas para você colocar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, a gente ir trabalhando com eles. E eu estava esperando, não saber que eu estava esperando primeiro tirar meu terno, né? Eu ia tirar e fazer entrevista. Eu esqueci de tirar o terno e fazer entrevista. Quando eu cheguei, vieram com aquele negócio lá, falei, isso aqui não é da Colombo não, hein, cara? Isso aqui é diferente, tem que apagar, vai ser diferente, hein? Mas não tem jeito, a gente não escapa disso aí, não. Eu ouço assim uma rotina no futebol, né, de que eles vêm, pegam a gente, joga aquele negócio. Jogar não tem problema, pô, mas muito gelado, cara, vem cheio de gelo, cheio de troço, aí, pô, tu leva um impacto assim naquele negócio de gelo, mas é bom, estavam felizes, eu também estava feliz, tá tudo bem. Mas tô de olho em quem jogou, isso eu tô de olho em quem jogou, tô de olho.
Obrigado, Edu. Agora quem pergunta é o Leandro Budakian, da Rádio Transamérica.
Tudo bem, Luxemburgo? Boa tarde aos nossos companheiros. Até em cima dessa sua resposta, que agora vem 3 competições pela frente, claro que vocês já saborearam o título, mas tem que pensar para frente. Eu quero saber de você em relação ao elenco, Luxemburgo, para o restante dessa temporada. A gente percebeu algumas dificuldades ofensivas que você teve nessa reta final do Campeonato Paulista, pelas perdas que você teve de lesão, de venda de jogador. Você imagina que com esse elenco dá para você ir com as 3 competições até o fim do ano, ou você vai solicitar para a diretoria algumas peças pontuais para reforçar esse elenco até o fim do ano?
Tudo bem, Leandro. Um abraço. Boa tarde para você. Olha, toda essa parte de elenco, confecção de elenco, saída de jogador, chegada de jogador, é sempre uma coisa interna. Então, eu trabalho administrativamente aqui com o pessoal da comissão técnica e da diretoria, vendo aquilo que tem que ser feito, né? A gente respeita, a gente entende a sua pergunta, a necessidade de ter informação, mas a gente trabalha internamente aquilo que tem que ser feito, e a hora que for feito ou não for feito, nós passamos para vocês aquilo que temos que fazer, aquilo que é feito ou não. A gente trabalha assim. Eu, até desde que eu cheguei aqui, desde que eu trabalho no futebol, sempre trabalhei dessa forma, procurando trabalhar internamente, ainda mais num mercado tão ávido e rápido, né, de valorização. Né? Se alguém tiver uma informação, se eu te der uma informação de que eu vou contratar um jogador, amanhã esse jogador sai noticiado por todos os meios veículos de comunicação, ele de 100 mil reais passa a valer 1 milhão. Então a gente tem que tratar isso como se faz internamente para que não venha essa hipervalorização que já existe no futebol.
Olá, agora quem pergunta é o Gustavo Zupac, da Rádio CBN.
Olá, Vanderlei, boa tarde, parabéns pela conquista. E a minha pergunta vai também nessa esteira de olhar para frente, né, para as competições que vêm por aí. E no Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrentou 6 vezes times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro e não venceu nenhuma. Foram 4 empates e 2 derrotas, uma para o Red Bull e uma para o time do Corinthians na primeira fase. Queria saber se isso de alguma forma te preocupa, se isso de alguma forma pode dizer algo sobre a dificuldade que o Palmeiras encontrou com adversários do nível daqueles que estarão à frente do Palmeiras nas próximas competições.
E ganhamos. Eu só gostaria de acrescentar assim, e ganhou. Acrescentar assim, teve essa dificuldade com as equipes que jogaram, mas ganhamos, porque era o Campeonato Paulista curto, diferente, onde você não pode tomar 2 pancadas seguidas, porque você vai para a linha de baixo e aí começa a vir todo um descontrole com a equipe. Vocês viram o que aconteceu. O Corinthians estava na zona de ir para rebaixamento e, de repente, ele engrenou e disputou o título com a gente. Então, um campeonato curto, você tem que ter cuidado para poder jogar o campeonato, né? E nós tivemos uma derrota para o Corinthians e para o Red Bull, né? Mas nós continuamos ali brigando, porque nós fizemos um ponto e o único clube que poderia e alcançou mais pontos que a gente na competição foi o Red Bull, que chegou a primeira colocação no geral. O Santander estava na primeira colocação no geral, mas nós jogamos contra e aí adquirimos, o Red Bull perdeu. Aí nós ficamos com o geral com o dia de enfrentar. Então nós jogamos a competição com regulamento da forma que é. Agora é uma outra história. É um outro campeonato com 38 jogos, aí a coisa muda de figura, é um pouco diferente. Porque você não pode dar chance aí no Campeonato Paulista de 2-3 derrotas seguidas, você está meio que fora da competição, porque vão tirar a gente fora da competição. O Palmeiras é muito pesado para tomar pancada seguida num campeonato muito curto. É muito difícil, entendeu?
Agora, Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes.
Tudo bem, professor? Parabéns pela conquista. Boa tarde aos amigos. Eu queria te perguntar sobre as 5 substituições, Vanderlei. Eu conversei há pouco com o Maurício Copertino, numa entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, e ele elogiou, né, o fato da comissão técnica do Palmeiras trabalhar muito bem essas trocas. Vocês fizeram isso em todos os jogos nessa retomada. Em alguns jogos, a gente percebe que, de fato, os atletas que saíram do banco resolveram a parada. Na Premier League, os clubes já decidiram para não manutenção dessa regra, né? Isso é importante agora nessa pandemia, mas na visão deles, o ideal seria voltar depois com as 3 trocas. Qual a sua opinião, por favor? E mais uma outra rápida, se você me permite. Na última coletiva, você falou sobre a saída do Dudu. Você falou que é algo natural, normal, da bola, que você está acostumado. Perder um grande ídolo, ter de repor peças. E outra coisa natural da bola também é ter atletas no elenco que não fazem parte dos planos. Hoje tem 3 jogadores treinando em separado, em horários diferentes: Fabiano, Guerra e principalmente o Daverson. Eles fazem parte dos planos? Muito obrigado.
Olha, com respeito às 5 substituições, eu sou favorável a continuar. São mais possibilidades de você não terminar um jogo 0-0. Reclamam tanto de um jogo 0-0 quando você tem a possibilidade de ter substituições que você pode arriscar um pouco mais, olhar para o adversário, ver mais algum defeito, mais alguma coisa que você possa conseguir trabalhar e você não pode atuar. O basquete você entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra só para bater um arremesso, sei lá, faz as mudanças toda hora no futebol, todos os esportes. Só no futebol que a gente fica muito tolhido ali, fica engessado, né? E fazer as coisas, né? Não tem tempo técnico, né? E eu acho que eu por mim, eu aceitaria. Eu gostaria que continuasse para sempre as 5 substituições. Foi uma maneira que você encontrou de equilíbrio da tua equipe, se manter a equipe equilibrada durante 90 minutos, porque o desgaste físico hoje é muito grande dentro de um jogo de futebol. A parte financeira, Ela diminui bastante, porque você diminui o elenco, tendo um elenco mais versátil, você consegue enxugar mais o elenco e abrir muito espaço para a categoria de baixo, então você gasta menos dinheiro para montagem de elenco. Com respeito às coisas, são decisões internas, mais uma vez eu vou falar, como falei com o Leandro, elas são decisões internas que a hora que for decidir alguma coisa, será passado para vocês como tem que ser. A gente respeita sempre as perguntas, vocês são jornalistas, obrigados a perguntar. Mas eu falo sempre que o Palmeiras é uma empresa. E empresa, ela abre para vocês noticiário, assistir treino, mas as decisões internas são decisões internas, como é na tua empresa. Alguma decisão você toma reunido com seus diretores para tomar alguma decisão de alguma coisa, né? E nós aqui também temos que se reunir com a diretoria para tomar decisão de alguma coisa que seja importante. Então, a gente faz dessa forma e passamos para vocês. Agora, a gente entende que vocês especulam, buscam informações, buscam isso, vocês são jornalistas, repórteres. Então, a gente tem mais a que fazer dessa forma mesmo, mas a gente tem que ir caminhando aqui e ver o que, que tem que ser feito.
Agora, o Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo.
Wanderlei Luxemburgo, boa tarde, prazer falar com você, parabéns pelo título, professor. E eu queria saber primeiro, em relação à tua carreira, você acumula títulos atrás de títulos, atrás de títulos.
Tá parecendo sombra, cara, tá todo preto, pô.
Pois é, a iluminação aqui não tá ajudando, né? Não tá ajudando muito. Não tem jeito, a luz aqui tá forte.
Tá bom, tá bom, sem problema.
Vou me aproximar aqui, não melhora muito, né?
Bom, a voz tá boa, a voz tá boa, a voz tá... A voz de Nelson Gonçalves, vai lá.
É, essa aí é boa, hein? Professor, em cima de tantos títulos que o senhor já conquistou, você alcança marcas e recordes. E dentro dessas marcas, você consegue se tornar o vencedor maior de taças na história do Palmeiras. Também a questão estadual é o maior vencedor aqui no estado de São Paulo e vai buscando quebra de recordes. Queria saber o quanto isso mexe com o senhor ainda na tua carreira, o quanto mexe com você alcançar marcas como essas. E também queria que você comentasse algo que aconteceu nas redes sociais. O Rivaldo parabenizou pelo título e o Figo foi lá e resolveu dar uma cornetada e falar que você foi o pior treinador com quem ele trabalhou. E aí o Rivaldo falou, respeite sua opinião, mas respeite o Luxemburgo também. Queria que você comentasse sobre isso, como que você recebe esse tipo de crítica no momento que você está comemorando um título e vem alguém que trabalhou com você há tantos anos para soltar uma dessas.
Assim, a hora que eu tiver sem aquele friozinho na barriga para jogar um jogo decisivo, eu tenho que parar, ficar em casa, né? Tem que ter aquele friozinho na barriga, aquela responsabilidade, aquela coisa que mexe com a gente, né? E eu tenho isso ainda, de querer conquistar, querer ganhar. E com respeito a esse negócio do Rivaldo e do Figo, eu fico com o Rivaldo, cara. Eu vou ficar preocupado com o que o Rivaldo falou. O Rivaldo reconhece que é um grande jogador, reconhecendo que eu fui o melhor treinador que eu tive para ele. E olhando lá, foram mil e poucas, né, entradas para ver, né? E a do Figo foi 50, quer dizer. Então eu prefiro ficar com a do Rivaldo. E o Figo, para mim, é coisa normal do futebol, cara. Eu cheguei ao Real Madrid num momento em que ele era para ele sair. O clube estava querendo que ele saísse, que era um momento de troca. E aí o jogador ele não consegue entender que isso faz parte do lado profissional, sair de um clube e ir para outro clube, e que alguém, ou Luxemburgo, ou outro, ou outro. Isso não quer dizer que ele tenha alguma mágoa dele. Muito pelo contrário, não tem mágoa nenhuma do Figo. Se ele acha dessa forma, é um direito que ele tem de pensar. Que ele pensa dessa forma, mas eu fico com a do Rivaldo. O Rivaldo, que sempre falou que eu fui o melhor treinador que ele teve na carreira dele, o Rivaldo também, como Figo, não foi um jogador qualquer, foi um jogador de altíssimo nível. Então, eu preciso ficar com a versão do Rivaldo, deixa a do Figo quieta para lá.
Agora, quem pergunta é o Thiago Kanzler, da TV Bandeirantes.
Boa tarde para você, Wanderlei. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós, no início do Campeonato Brasileiro no final de semana, a gente sabe que o Flamengo é uma das equipes favoritas à conquista desse título. A gente vê um Atlético Mineiro muito forte. E eu queria saber de você, Wanderlei, se você consegue traçar quais são os principais rivais do Palmeiras na disputa desse título do brasileiro.
Geralmente, né, o Flamengo é o candidato, é o atual campeão. O Atlético, em função de só jogar o Campeonato Brasileiro, contratou bastante jogadores, já está treinando há bastante tempo, visando essa competição, já está treinando há bastante tempo, então com certeza é um dos candidatos, mas realmente só do meio do campeonato para frente, do segundo, terceiro, terço do campeonato, é que vai começar a surgir realmente aquelas quatro equipes que vão ali brigar pelo título, né? E a gente espera que o Palmeiras esteja nesse contexto aí dessa briga pelo título aí.
Agora, quem pergunta é o Tociro Neto, do Globoesporte.com. Tociro, não estamos conseguindo te ouvir. tem algum problema no seu microfone, Tociro. Vou. Oi? Tá bom. Então, Tociro, tenta resolver aí, a gente depois tenta voltar. Vamos agora para o Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan.
Boa tarde, Vanderlei. Parabéns pelo título. Depois da conquista, depois do segundo decisivo jogo contra o Corinthians, né, você acabou dizendo que o futebol brasileiro não pode mudar a sua forma de jogar por conta daquele título da Libertadores, da conquista da Libertadores pelo Jorge Jesus. Né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, nós temos aqui no Brasil o Jorge Jesus, o Sampaoli, dois técnicos que todo mundo comenta, e você não vê nada de positivo nem no trabalho do Jesus, nem no trabalho do Sampaoli, Vanderlei?
Não, eu acho que você tem que acompanhar um pouquinho diferente, me perdoe. Pega todo o contexto e você vai ver que você só pensou no negócio de Jesus. Pega um pouquinho mais com calma, analisa com um pouco mais de calma. Em momento algum eu denegri o trabalho do Jesus, muito pelo contrário. Ele fez um grande trabalho no Flamengo. Ele montou uma grande equipe, fez um trabalho fantástico, ganhou o campeonato com merecimento. Ganhou a Copa Libertadores com merecimento, perdeu o Mundial, como outros já ganharam. Mas, é o que eu falei, mais calma aí. Não é o futebol brasileiro, não começou depois de Jesus chegar ao Brasil. Nós já temos história passada que o Filipe Nunes montou uma academia no Palmeiras, que foi uma academia fantástica. Outros treinadores estrangeiros já estiveram no Brasil, fizeram um grande trabalho, o Belaguti, o Freitas Solis no Flamengo, já estiveram no Brasil. O que eu quis dizer é que nós, técnicos brasileiros, precisamos de estudar, precisamos de melhorar os seus conhecimentos. Foi muito bom o Jesus vir para cá com a filosofia dele, implantar aquilo que ele fez no Flamengo, para nós olharmos a maneira como ele trabalha, como ele encara o futebol. Mas existe uma coisa que eu acho, isso é meu pensamento e de outros treinadores. Nós temos uma característica de jogar. O futebol europeu, aí vem a grande diferença. Eu gostaria que você olhasse na minha entrevista, que vem a grande diferença lá atrás, quando eu dei entrevista no jogo. Vem a grande diferença. O futebol europeu sempre jogou taticamente e sempre jogou com velocidade diferente da do futebol brasileiro. São características de jogo diferente. Não quer dizer que tenha que ser de uma forma ou tenha que ser de outra. Cada país joga de uma maneira diferente. Nós temos a nossa característica de jogar. Ele conseguiu encaixar, aí vem mais na entrevista, ele conseguiu encaixar no Flamengo jogadores que se encaixaram dentro de uma qualidade dentro da qualidade do outro e conseguiu montar uma equipe que passou a jogar daquela forma. Mas foi a primeira vez que aconteceu isso no Brasil? Aí vem um questionamento. Será que já não existiu outras equipes que jogaram da mesma maneira? Da mesma forma como jogou a equipe do Flamengo? Não tivemos equipes, por exemplo, você achar que jogar com o meio campo, não estou dizendo para mim, mas o meio campo com Geraldo Sampaio, Mazinho, com Edmundo, Evaí e Edilson, é um time que não joga de uma maneira ofensiva, rápida, com característica de velocidade dentro da nossa cultura. Você vai buscar o time do Tele Santana, o time do Silinho, com Miller, com Careca, com outros. Então, quer dizer, a discussão, que eu quero, o Jesus foi fantástico vindo ao Brasil, montou um time fantástico, todo mundo maravilhado. Eu também fiquei maravilhado com o Flamengo na maneira como jogou, surpreendeu todo mundo. O que nós precisamos é nós evoluímos sim, dentro da nossa cultura do futebol brasileiro, da nossa essência do futebol brasileiro. É isso que nós precisamos fazer. Cada um de nós entendemos que nós precisamos de aprimorar alguma coisa, mas manter a essência do futebol brasileiro, que essa que foi a grande diferença que nós fizemos no futebol mundial. Nós sempre ganhamos no futebol mundial com a nossa essência. Nós não ganhamos com a essência do futebol europeu. Nós ganhamos no futebol mundial com a essência do futebol brasileiro. É essa discussão agora, que pode vir estrangeiro para cá, pode e deve vir estrangeiro para cá. Ninguém tem inveja de treinador estrangeiro, muito pelo contrário. Pode e deve vir. E pode devemos aprender também, como eles aprendem com a gente. É isso que eu quis dizer. Então, todo mundo pegou, pensou, tá certo? Ah, que o Jesus falou isso aqui. Não, eu não tenho nada de ser contra o Jesus, deixar de elogiar o Jesus, de deixar de reconhecer o trabalho dele. A única coisa que eu quero discutir, que eu acho que existe, que nós temos que discutir, é o futebol brasileiro com a sua essência. Como é que nós vamos montar tudo que existe de velocidade, de mudança de direção, de marcação alta, marcação baixa, tudo isso que já existia e que nós trouxemos agora para a modernidade com o nome diferente, como é que nós vamos colocar isso dentro da essência do futebol brasileiro sem nós perdermos a qualidade do drible, a nossa técnica, o quebrar linhas, tudo isso existe no futebol brasileiro. Eu passei um bom tempo, se você entrar no meu canal de YouTube, tem lá um vídeo de 2 minutos, quase 3 minutos, em que tem só drible na Europa, no futebol europeu, só drible com habilidade e mudança de direção. Só apareceu o Firmino uma vez. Não teve nenhum jogador brasileiro. Estou falando que está lá no futebol europeu. Então, eles estão fazendo coisas que nós, não que nós fazíamos e deixamos de fazer. Então, essa é a discussão para mim que tem que existir no futebol brasileiro. Sem querer denegrir mais do Jesus ou do Mené, que chegou agora aqui, ou do outro que vai chegar, ou do outro que vai chegar, porque nós já tivemos isso aqui no Brasil, né? Treinador estrangeiro, o Vitor Solis foi tricampeão no Flamengo. O Filipe Nunes fez a academia do Palmeiras, todos reconhecidos. Então, possa vir mais estrangeiros, mas nós temos que ter técnico brasileiro. Estudar mais, eu acho que é uma coisa que precisa de se preparar melhor para ser técnico no Brasil, né? Qualquer um. Tanto é que eu acho que pós-Copa do Mundo, deixa eu me alongar um pouquinho na tua pergunta, pós-Copa do Mundo, nós eu acho que perdemos alguma geração aí que poderia se tornar grandes treinadores, perdemos pela necessidade que houve pós-Copa do Mundo, dizer que tinha que trocar os velhos e botar tudo só garoto. Cadê os garotos que estavam aí começando? Que estavam prosperando a ser técnico e, de repente, cadê aquela maioria daqueles jogadores, aqueles treinadores que começaram a colocar em times grandes, que eles não estavam preparados para aqueles projetos de time grande, eles tinham que se preparar melhor. Então, muitos ficaram para trás. Uma pena que só eram jovens com talento. Porém, tem que ter muita calma. E só perguntando, fique bem claro que não teve nada a ver de crítica ao Jesus. Simplesmente eu quis ali pegar que o futebol brasileiro não é pós-Jesus, o futebol brasileiro já existe há muito tempo e com uma coisa muito bonita, com histórias bonitas de futebol. Agora, se nós vamos conseguir montar de novo no Brasil times, conseguindo juntar no mesmo grupo tantos jogadores da mesma qualidade, que se encaixaram um na qualidade do outro, aí eu não sei, vamos ver.
Bom, acho que o Tociro conseguiu resolver o problema no microfone. Vamos lá, Tociro, pode fazer.
Será? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Boa tarde, Lucha. A minha pergunta é sobre o Gabriel Veron e Luan Silva, dois atacantes sobre os quais se tem expectativa dentro do Palmeiras. Eu queria saber como é que você volta a contar com os dois e o que você espera de cada um deles, especificamente.
São dois... Eu tô som. Assim, são dois jogadores de características diferentes, né? O Gabriel, ele é mais fixo, né? Ele não é de muito sair para o lado. Ele movimenta entre os zagueiros, entre os laterais ali, recebendo a bola, vai sempre em direção ao gol. Né? Ele é mais agudo para o gol. O Luan é um jogador que se movimenta muito. Ele sai para um lado, sai para o outro, velocidade o tempo todinho, entendeu? Então, nós estamos fazendo um trabalho para que consiga fazer um equilíbrio, porque ele vem de lesão, conseguir um equilíbrio nele que ele possa realmente produzir aquilo que nós queremos. Né? Nós contamos com os dois para o Campeonato Brasileiro como atacantes jovens do Palmeiras. Tem ele, tem o Gabriel Veron, tem o Luan, tem o Gabriel normal, que você falou, temos o Gabriel Menino, temos o Patrick, temos uma série de meninos, nós estamos aí juntando o elenco profissional para poder fazer o elenco para o Campeonato Brasileiro.
Agora quem pergunta é o André Cavalcante, da Fox Sports.
Fala, Luxemburgo, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui a entrevista coletiva. Luxemburgo, numa resposta anterior, você fez uma análise sobre o Campeonato Paulista, analisando que o campeonato é bastante curto, que tem que tomar algum tipo de cuidado. O Palmeiras, você até fez essa analogia, disse que o Palmeiras é muito grande, muito pesado para tomar duas pancadas seguidas, por isso que o time tinha que ter algum tipo de cuidado para chegar ao título como chegou. E aí eu quero seguir essa sua lógica, começando agora o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras nessa quarta-feira. Dá para a gente seguir a lógica contrária, campeonato com 38 rodadas, dá para deixar um pouco de lado esses cuidados? A gente pode imaginar um Palmeiras menos preocupado ou menos tenso e com um jogo mais vistoso, mais ofensivo? Um pouquinho menos de cuidado, Lúcio? Boa tarde.
Eu gostaria, né? Eu sempre gosto disso. Você sabe que você é jovem, não deve ter acompanhado, né? Meu futebol sempre foi futebol de uma maneira bastante, bastante agressiva, bastante ofensiva, desde que você possa fazê-lo. Aí, essa análise ela é um processo contrário, né? Vocês, se o Luxemburgo gosta de uma forma de jogar, se ele não está fazendo, vocês têm que ter a capacidade de analisar o porquê que ele não está fazendo. Ponto. Fica bem claro isso aí.
Agora, quem pergunta é José Paes, da TV Gazeta.
Oi, Lucha. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aí. A minha pergunta é em relação ao Patrick de Paula. Como que está sendo a blindagem em cima desse jogador? A torcida do Palmeiras já está tratando ele aí como o novo Pogba, o novo Patrick Vieira, lá o jogador francês. Enfim, como está funcionando a sua blindagem em cima desse jogador, que é tido como um futuro craque até da seleção brasileira? E em que momento que você percebeu que ele era um jogador diferente? Como é que foi? É num primeiro toque na bola? É numa personalidade dele? Você já trabalhou com grandes jogadores, Zidane, Ronaldo, Romário, enfim. Que momento você percebeu que ele era um cara diferente?
Está acontecendo o que acontece no futebol brasileiro. Vocês estão colocando ele com o Patrick Vieira, com o Patrick de Pogba, e ele é só o Patrick. Se ele achar que ele é alguma coisa a mais, ele está arrebado e você vai ser o primeiro a dar porrada nele. Com certeza absoluta, porque você vai ver que o jogador não vai conseguir render e você vai falar, pô, esse cara enganou a gente, não é nada disso, que ele não joga nada, enganou, que não sei o quê. Ele tem que ser o Patrick, que foi, informações foram maravilhosas dele, que ele estava na sub-20, que subiu e está jogando, cometeu erros, que vocês não falaram do erro dele, porque nós ganhamos, obviamente, mas teve erros importantes dentro do jogo, que poderia até ter uma discussão diferente sobre ele, e cabe a mim agora corrigir esses erros que aconteceram nele, porque eles passaram desapercebidos, por quê? Porque ganhamos o título, então vocês estão Pogba, né? Mas poderia ser o Pogbosta, se os erros deles aparecessem e nós perdêssemos o jogo dele por causa do erro dele. Então, eu como tenho muita experiência disso aí, ele tem que botar o pezinho no chão e saber que há 2 anos e meio atrás ele estava fora e estava disputando um campeonato de favela. E que agora, daqui para frente, ele tem a possibilidade de tornar um profissional de futebol com os pés no chão, sem comparação com ninguém. Ele é o Patrick. É o Patrick com possibilidade de crescimento, entendeu? E buscar o espaço dele.
Agora, Lucas Basílio, da Rádio 105 FM.
Grande tarde a você, Vanderlei. Um grande abraço. Abraço a todos os colegas participando dessa entrevista. Grande prazer falar com todos. Vanderlei, queria te perguntar algo próximo da pergunta do André a respeito do esquema de jogo do time do Palmeiras, que nas quartas de final contra o Santo André, eu acho que até surpreendeu de certa forma a gente que não está acompanhando os treinamentos de perto nesses últimos tempos, né? Você
não
entrar
é
com...
Não é minha não, hein?
Não. Por motivos de força maior, né? Da questão da segurança da pandemia e tudo mais. Mas a questão dos três, digamos... volantes, né, que foi o Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramírez, até surpreendeu em certo ponto, e eu queria te perguntar se isso pode ser uma tendência para a sequência do brasileiro, ou se você pensa em uma mudança e retornar com o articulador, já que você tem tantos à disposição no banco de reservas, ou o próprio Patrick de Paula que você mencionou, o Gabriel Menino, que estão jogando muito bem, se dão conta de seguir nessa questão de defesa e criação dentro do meio campo do seu time.
É que eu tenho, assim, eu tô velho, mas a minha memória continua uma memória boa pra caramba, né? Eu dei uma entrevista em janeiro, quando eu cheguei aqui, mas eu não esqueço das entrevistas que eu dei, né? Até porque eu procuro estar sempre com ela na minha cabeça, porque eu sei que eu vou ser questionado a todo tempo. Em momento algum, eu disse que eu não poderia jogar com 3 jogadores da mesma característica no meio-campo e botando diferente lá na frente. E falei isso pra vocês em entrevista, que eu poderia jogar desta forma... jogando demais. Para jogar esse Campeonato Paulista, em função daquilo que vinha acontecendo, eu optei para eu poder brigar pelo título desta forma. Não quer dizer que eu vá jogar o Campeonato Brasileiro da mesma forma, eu posso mudar. Mas isso eu falei para vocês lá atrás, o técnico não pode ficar engessado. O técnico tem que ganhar título. Para ganhar título, ele tem que pegar e ver o que está acontecendo. E vendo o que aconteceu, tá certo? Vendo o que aconteceu, eu optei pela troca e colocar um meio-campo mais sólido, mais marcador, tá certo? Que eu estava muito vulnerável e parti para aqui. Mas não foi uma coisa que eu enganei vocês, muito pelo contrário. Eu falei que existia essa possibilidade de poder jogar com 3 jogadores no meio campo e com mais 3 jogadores no ataque, eles se encontrando. Isso eu falei bem claro para vocês. Eu posso voltar a fazer ou não.
Uhum. Vamos lá, Thiago Ferri do UOL.
Oi, Vanderlei. Parabéns aí pela conquista. Vanderlei, eu queria ainda falar com você sobre o jogo de sábado. A Mancha ali, a torcida organizada do Palmeiras, preparou para a decisão um mosaico com a sua imagem ali junto do Evair. Eu queria que você falasse do sentimento que você teve quando viu aquela homenagem para você antes da final e depois de todos os feitos que você conseguiu, agora é o técnico com mais títulos na história do Palmeiras, 5 títulos paulistas pelo Palmeiras. Você considera que o Palmeiras é a equipe mais ligada, que você é mais, é o clube que você é mais ligado agora na sua carreira, depois de tudo isso que você conseguiu agora também nessa nova passagem? Obrigado.
Fica marcado, né? Assim, porque marcado assim, mais, né? Pelo tempo que o Palmeiras fica sem ganhar título, caiu o cara de vir aqui. Esse período que ele ganhou, eu venho e ganho, 12 anos, 16 anos, sei lá quanto tempo. Aí vem aqui, eu venho e volto nesse momento e a gente conquista título, né? Então a gente fica gratificado. Quando eu vi aquele cara grande pra caramba lá, aquela imagem lá, eu levei um susto. Eu falei, não sou eu não, mas era eu mesmo. E ficou legal, uma homenagem legal. Fico gratificado, agradeço a Mancha por ter feito essa homenagem pra mim. E eu tenho uma identificação muito forte com o Palmeiras, né? Desde 93, né, na disputa do primeiro título contra o Corinthians, né, que nós perdemos o primeiro jogo, depois o segundo jogo, com desvantagem, tínhamos que tirar vantagem do Corinthians dentro do primeiro, dos 90 minutos, para depois ir para a prorrogação com vantagem, né. Então, eu fico contente, fico feliz, mas eu sei que o futebol é sempre a parte emocional, funciona muito, né. Eu tenho que continuar fazendo trabalho forte, buscando, tá, disputando o título, porque eles cobram bastante. Quem está no Palmeiras sabe o peso dessa camisa, sabe que vai ser cobrado a todo momento por conquistas, não adianta. Vitórias, conquistas, por isso que a pergunta que o rapaz me fez ali, não sei, esqueci agora, do Campeonato Paulista, né? A gente tem que ir para manter a coisa sossegada no Campeonato Paulista, que era muito curto. Agora vamos começar o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, Libertadores, que nós conseguimos 2 vitórias. Agora vamos ver o que vai acontecer pela frente. Mas agradeço a Mancha Verde pela homenagem e reconhecimento pelo meu trabalho. E a história que eu estou dentro do clube, na história do clube. Né?
Agora, Carlos Petrocino, da Folha de São Paulo. Pode perguntar.
Boa tarde, Luxemburgo, parabéns pela conquista. Eu queria saber sobre a exemplo do que ocorreu ontem entre Goiás e São Paulo, né? O quanto que isso pode prejudicar o Campeonato Brasileiro e torná-lo injusto. São Paulo teve um desgaste de uma viagem em vão, porque não teve jogo, e o presidente do Goiás disse hoje que ontem, de última hora, ele inscreveu 6 jogadores, ele queimou 6 inscrições. E também não jogou e não utilizou esses jogadores que são da base. Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, o quanto que pode prejudicar o trabalho, né, técnico, e também quanto que a competição pode ser injusta, na sua opinião?
A primeira coisa que tem que ter é a preservação da saúde, cara. Isso é muito importante, que todos nós que estamos no futebol, nesse momento, tenhamos a preocupação com a saúde, que tem uma pandemia. Isso nós não podemos esquecer, que o futebol não está fora da pandemia. E que todos tenham bom senso. Né? Por exemplo, o Goiás perdeu o número de inscrição porque teve que escrever à pressa 6 jogadores, porque os jogadores tiveram o vírus. Cabe à CBF entender que foi uma coisa que aconteceu, que não queria que acontecesse, e abrir ao Goiás a possibilidade de escrever jogadores. Então, quer dizer, é um momento totalmente atípico, que todo mundo tem que entender o que está acontecendo, que é uma pandemia e que muitas coisas vão acontecer. Se o campeonato vai ser injusto, não sei se o campeonato... A pandemia está para todo mundo, ninguém está fora da pandemia, está todo mundo dentro da pandemia. Então, não sei se vai ser o campeonato injusto ou justo. Eu só sei que a pandemia existe e nós temos que trabalhar com ela. Todo momento temos que trabalhar com ela, preocupados com a saúde das pessoas.
Agora, Gabriel Amorim, do nosso Palestra.
Lucha, primeiramente, queria te parabenizar pelo título paulista. Eu queria perguntar sobre o Gabriel Menino, que a gente tentou saber no intervalo do jogo por que você havia feito alteração. Ele sentiu alguma coisa, foi por opção tática mesmo, porque para mim ele foi um dos melhores do Palmeiras no primeiro tempo. Queria que você falasse da personalidade desse jogador e o quanto que ele pode crescer durante o ano. E se você me permite fazer outra pergunta sobre a base, se os garotos Alanzinho, Esteves, o próprio Henry, o Gabriel Silva terão mais oportunidades também no time de cima agora que o calendário vai apertar bastante, né?
Tudo bem? Um abraço, prazer falar contigo. Gabriel Menino saiu por opção tática. Estava bem tecnicamente, mas taticamente não estava da maneira como eu queria. E existia um rombo no meio campo, se vocês perceberam, o primeiro tempo do Corinthians. O Corinthians vinha tocando a bola e tinha um espaço muito grande. Eu tinha que fechar aqueles espaços ali. E estrategicamente já tinha combinado isso antes de começar o jogo, que eu ia entrar com o Willi e com o Luiz Adriano, ia tirar o Rony fora e ia me posicionar taticamente, quebrando o lado direito deles, que é forte, com o Fagner, né? E o Zé Rafael fazendo um pouco, ainda um pouco jogador o meio campo, mas que eu ia entrar com a velocidade no segundo tempo, porque um jogo atrás do outro e sem uma recuperação, tempo de recuperação, caberia velocidade no segundo tempo e mudou. Então a opção do Gabriel Menino é para que eu tivesse um meio campo mais, e do Ramires, né, que o Bruno Henrique entrou muito bem no jogo passado também, anterior, na primeira decisão, tivesse um meio campo que é onde a nossa qualidade tivesse mais rapidez e a velocidade na frente, jogando o Corinthians um pouco para trás. Mas não foi o Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino estava jogando mal, a única coisa foi taticamente que eu achava que eu tinha que fazer uma mudança tática. Com respeito ao menino, as pessoas cobram muito, tem que botar o fulano, o beltano, o ciclano, que não sei o quê. Tem que ir colocando devagar, porque se você colocar o menino fora do momento certo, vai queimar. Então, a gente tem que ir colocando. Ele botou a cara para jogar, ele mostrou que pode continuar, se dá mais uma oportunidade. Daqui a pouco ele é titular da equipe, como aconteceu com o Patrick, como aconteceu com o Gabriel Menino, pode acontecer com outros. Eles vão ter oportunidade, com certeza.
Agora a pergunta do Roberto Tomé, da TV Record. Pode soltar o microfone, Tomé, e fazer sua pergunta.
Não, não solta o microfone, senão você não vai fazer a pergunta.
Ô, Vanderlei, tudo bem? Parabéns por mais um título aí. Eu gostaria de avançar um pouco na questão da Covid-19 aí, a pergunta feita pelo colega, a penúltima pergunta. Como é que você vê esta primeira rodada? Tivemos problemas, né, na Série A e também na Série C, com dois jogos adiados, né? Você acha que isso vai ser uma constante? Esse problema vai atrapalhar muito a performance dos times do Campeonato Brasileiro?
Vai. Acho que vamos ter esse problema aí algumas vezes aí. Acho que cada rodada vai aparecer uma situação aí. Tomara que não, né? Mas cada rodada vai ter uma situação aí que vai ser adiado os jogos, né? O Tomé, a Covid está aí. Eu digo sempre que o futebol não está fora da Covid. O futebol está inserido dentro da Covid, dentro da pandemia. Quantos por cento da população brasileira já foi acometida do vírus, já foi contaminada? A gente quer ver quantos por cento. Nós temos 220 milhões de pessoas, quantos por cento já foi? Não escutei, acho que é 2% ou 3%, não chega mais do que isso, né? 2% a 3%. Se estão liberando agora, para que você tenha, comece a ir para o shopping, comece a sair, comece a ir para tudo quanto é lugar, você vai ter muito mais contato com o vírus, rapaz. Então, não tenha dúvida que muito mais gente vai ser contaminada. Vai aparecer muito mais gente, porque agora que estão abrindo aí, então só 2% de 220 milhões de pessoas estão contaminados, imagina quantos por cento ainda existe de pessoas que não tem, vacina, não tem nada. Então, a pessoa vai ser contaminada. E o jogador de futebol não foge à rotina da pandemia. A pandemia está aí. Qualquer lugar pode estar nessa garrafa aqui que eu estou pegando agora. Eu já tô imune, né? Mas eu, se essa garrafa aqui podia estar com vírus, eu botar a mão aqui nela aqui, passar a mão na máscara aqui e eu pegar o vírus. Então, vai ser complicado isso aí, entendeu? Esse negócio não vai parar assim, não. É um negócio que vai ser meio complicado.
Você acha que o campeonato, tecnicamente, vai perder muito?
Ah, sim. Eu acho que quem tem elenco maior, né, mais, o mais qualificado para substituição, vai continuar com vantagem, né? Mas quem não tem vai ter problemas sérios, entendeu? E aí vai ter que ter reconhecimento da CBF, algumas rodadas adiadas. É, eu acho que deveria ter sido estipulado antes, né? De repente, qual o percentual de jogadores acometido, que fez o teste para um jogo e para esse jogo, qual o percentual que permite você adiar o jogo ou não, porque tem outros interesses importantes que estão dentro em jogo, que é passar o jogo na televisão, quer dizer, foram dois jogadores, tá certo? Então esse jogo não pode ser adiado, pode ser substituído, dois jogadores, tem que saber se esse percentual... Ah, não, foram 10 jogadores, então não tem jeito, é quase metade do elenco, então isso tudo tinha que ser falado, meio que pensado muito bem para poder jogar o Campeonato Brasileiro, né? Acho que o pessoal meio que não pensou nisso, não.
Obrigado, Tomé. Agora o Bruno Secon, da Gazeta Esportiva.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos. Parabéns pelo título paulista. Quero te perguntar sobre o Matias Vinha, jogador que se recuperou a tempo de participar das finais, né? Foi um dos trunfos que você teve desde o jogo em Itaquera. Que importância que ele teve nessa final? Deu o cruzamento preciso ali para o gol do Luiz Adriano. E a importância para o seu time, no geral, por favor, desse atleta que fez só 11 jogos no Palmeiras, mas já tem uma importância grande aí, acredito eu.
Ele é um jogador que chegou e foi aprovado de imediato, né? Um jogador que se encaixou dentro das características do clube. É um Uruguai, né? Eu gosto muito de jogador Uruguai, Paraguai. São jogadores que têm muita gana, muita raça, né? E ele tem qualidade, né? É um jogador que está sendo convocado para a seleção do Uruguai. Ele tem tendência à evolução. Ele vai evoluir. Quanto mais ele jogar, mais ele vai evoluir, entendeu? Ele vai se ajeitar com... Por exemplo, ele não está se ajeitando ainda com aquilo que está definido taticamente, que eu tenho mudado. Então... A hora que eu encontrar realmente aquilo que é o ideal, ele vai se ajeitar melhor ainda o espaço dentro do campo. Ele vai encontrar melhor o espaço dele dentro do campo ainda, com certeza. E gostei também, já que eu estava na lateral, gostei muito da recuperação do Diogo. O Diogo que jogou na ausência do Vinha foi um Diogo totalmente diferente daquele Diogo que vinha sendo cobrado, que a torcida não gostava. Eu vi o Diogo muito firme, muito agudo no ataque, muito forte na defesa. E erro normal de futebol. Então, eu gostei da mudança do Diogo, do comportamento do Diogo dentro do jogo. Então, um jogador que cresceu e a própria torcida, ela entende isso. Eu recebo no Instagram, recebo os comentários. Eu conheço que o Diogo, houve uma evolução no Diogo. Isso é muito bom.
Obrigado.
Nada.
Agora, o Bruno Diniz, do Sport TV.
Fala, Vanderlei. Boa tarde. Parabéns por mais um título, né? Queria saber se nesse domingão aí de ressaca...
Era para estar lá na Juventus, cara.
Eu vou assumir, mas é só depois de amanhã. Eu estava assistindo aqui o Campeonato Brasileiro.
Então pega o avião e vai embora, cara.
Vou rapidinho. Então, eu queria saber se mesmo nesse domingão aí de ressaca pós-título, deu para assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse do jogo do Flamengo e Atlético, que são dois times que são apontados como favoritos aí a disputa pelo título. E o que esperar do Fluminense, o próximo adversário do Palmeiras aí na estreia, na quarta-feira?
Ah, deu para assistir, né? O Atlético, a gente já sabia que ia ser um jogo do São Paulo, da maneira como ele gosta de jogar, invertendo bastante, ele troca muito o posicionamento tático da equipe dentro do jogo. E o Flamengo jogou meio que ainda com a cara do Jesus, né? Com a cara do Jesus. E... fez um gol contra, né? Aí teve chance de empatar, teve chance de matar o jogo, empatar e matar o jogo. Aí o Atlético teve também chance de ampliar. Foi um jogo bom, um jogo bem, bem movimentado pela qualidade das duas equipes. Assisti o Fluminense tem uma boa equipe, uma equipe muito bem organizada pelo treinador, mas jogar contra o Grêmio, que também é uma equipe muito bem organizada. O Grêmio vai ser uma equipe que vai dar muito trabalho na competição. Então, achei que é um indício promissor do Campeonato Brasileiro. Acho que vamos ter a possibilidade de grandes jogos.
Só mais uma aqui, só para ainda arredondar esse assunto. Na sua opinião, que você tem visto aí nesse ano, um ano atípico, quem que você acha que são os principais favoritos a brigar lá em cima, junto com o Palmeiras?
Ah, cara, não vai aparecer, né, rapaz? Eu acho que é muito difícil você falar assim, né? Você acredita numa equipe e aí, de repente, não vai, né? Mas eu acho que vai ser então, de 6-7 equipes como ano passado, as mesmas. Não muda muito, não. Não vai mudar muito, não.
Agora, Rafael Delmanto, da mídia palmeirense.
Boa tarde, professor. Primeiramente, parabéns pelo título, né? Ainda sobre sábado, né, sobre a final, o Palmeiras venceu o jogo até os 49 minutos do segundo tempo e o Gustavo Gomes acabou fazendo o pênalti lá no finalzinho, né? E a gente sabe que o Gustavo era um jogador que batia muitos pênaltis, né? Batia muito bem os pênaltis. Queria saber se ele era um jogador escoltado para bater nas penalidades e como é que foi o papo com os jogadores, uma vez que eles chegaram muito abalados psicologicamente por ter levado o gol no finalzinho. Qual que é a importância desse papo aí motivacional antes das penalidades, por favor?
Bom, se o Gustavo tivesse escalado, ele seria desescalado. Eu não posso colocar um jogador para bater pênalti se ele faz um pênalti ali, faltando 10 segundos para bater o pênalti, é totalmente fora da sintonia, mudou totalmente. Deve ter sido, para mim, dentro do Palmeiras, ali com mais um ou outro, o melhor jogador da equipe. Ele fez uma partida fantástica, então não teria como colocá-lo para bater pênalti, né? Mesmo que ele quisesse, eu não deixaria bater. Porque o emocional dele estava muito abatido. Eu procurei, assim, você chegar, tá com o campeonato ganho, em 10 segundos ele vai para a penalidade máxima, né? Deixei o goleiro Everton sozinho, ele virei de longe, perguntei, e aí, rapaz, Everton, e aí, como é que você está? Professor, estou me concentrando. Quando ele falou, estou me concentrando, ele tem um percentual de 40% de penalidade máxima, ele pega. De 10, ele pega 4. Então, quer dizer, um percentual muito bom. Então, isso eu já contava com isso, que ele é um pegador de pênalti. E aí, chamei o grupo e botei o grupo sentado. E eles estavam meio... Todo mundo falou, respira bastante agora. E falei para eles que nós tínhamos um campeonato nas mãos, estava para nós. E que calhou do Corinthians achar um pênalti ali, faltando poucos segundos ali. Eles empataram, mas que o campeonato continuava sendo nosso, porque nós tínhamos um goleiro que pegava pênalti, que é pegador de pênalti, e nos treinamentos de pênalti na semana, os treinamentos de pênalti foram muito bons, antes do jogo lá na quarta-feira, e também aqui, que eles confiassem nisso, que eles não se abatessem, porque se eles se abatessem, aí sim, nós perdemos, que eles confiassem que nós íamos ganhar o campeonato. O campeonato era nosso, que acreditasse que o campeonato seria nosso. Primeiro pelo goleiro nosso, que é um grande pegador de pênalti. Quando você tem um grande pegador de pênalti, você pega, o goleiro pega o pênalti, o adversário já se sente inibido no próximo batedor. Começa a criar uma inibição no adversário. Isso é muito importante. E o Everton criou essa inibição no adversário. Inibiu o adversário. E criou coragem para nós. O jogador é corajoso. Você não vai sabendo se você perdeu o pênalti, você perde o campeonato. Você vai saber se você perdeu o pênalti, se você se aproxima da conquista. Então, tudo caiu da maneira como tinha que acontecer. E eu falei bem, bem manso, né? Bem calmo, bem com bastante tranquilidade, para ele ver que meu semblante é de quem acreditava que fosse ganhar o campeonato. Então, é um momento difícil, de poder eles entenderem. E aí, o Felipe, aí com o jeito dele, o Felipe, vamos ganhar aquele negócio todo. Aí o negócio meio que pegou no breu ali, entendeu? Mas acho que, assim, é um ensinamento para nós, que a minha experiência prevalece, né, por tanto tempo de janela. Num jogo decisivo, num jogo que está terminando, com um acréscimo hoje de 4, 5 minutos de jogo, qualquer... não vou falar, não. Deixa quieto, eu vou falar para os meus jogadores internamente isso aí. Não vou falar para vocês, não. Vou falar para os jogadores internamente. Prefiro não falar para vocês. Até os outros vão pegar a mãe e aí... Aí deixa quieto, eu prefiro falar para meus jogadores internamente. Vai ficar sem resposta para ficar te devendo.
Tá bom, obrigado.
Porque é uma informação importante, né? E eu não quero passar essa informação importante externa, porque é uma informação importante para os meus jogadores.
Ok.
Desculpa, falou, meu irmão.
Agora quem pergunta é o Bruno Massa, da Web Rádio Verdão.
Boa tarde, Luxemburgo. Parabéns pelo título no sábado, pela história que você vem construindo aí no Palmeiras e na carreira. Minha pergunta é a seguinte, Luxemburgo. Em 2018, o Palmeiras, quando foi campeão brasileiro com o Filipão, tinha quase que duas equipes, né? Uma que jogava o mata-mata e a outra considerada o time B, que acabou sendo campeão brasileiro. Se passa pelo planejamento do Palmeiras agora, com as competições que vêm pela frente aí, quarto e domingo, tão difícil e tão próximos os jogos, se passa a ter esse mesmo esquema, esse mesmo formato de duas equipes, o que você pensa disso? E uma segunda, se você me permite, queria que você falasse sobre a liderança do Felipe Melo, a importância dele, um jogador tão experiente, que não fez bico para ir para a zaga, se adaptou, e ontem a gente teve a oportunidade de ver também a pré-eleição dele, qual a importância dele para a equipe.
A Felipe, já tinha falado que ele seria zagueiro um tempo atrás, cara. Eu vim para o Palmeiras e coloquei, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com ele, não que o Luan, o Vitor Hugo, era uma coisa minha, ele tem uma saída de bola fantástica, então eu queria colocá-lo de zagueiro. Tem liderança, mas eu conversei muito com ele que às vezes a liderança às vezes extrapola, né? Tem que ter uma liderança forte, mas moderada e equilibrada, desculpe. Ele tem uma liderança com os jogadores, mas ele tem um equilíbrio e tem um carinho dos jogadores. Uma liderança imposta, ela não é uma liderança. Ela tem que ser uma liderança que os jogadores entendem, aceitem e respeitem, né? E ele foi, mas eu tenho o Everton, que é líder, eu tenho o Bruno, que tem uma influência, eu tenho diversos jogadores aqui que são jogadores que conversam. O William, o Jailson, são jogadores experientes que conversam com o grupo e que consegue acertar. Quando tem que acertar alguma coisa, a gente chama 5, 6 para poder conversar. E o Felipe é o capitão da equipe e está muito bem. E com respeito ao que você falou sobre duas equipes, cara, eu vou decidir, olhando assim a equipe, né? Eu não vejo nenhum problema a equipe jogar dois jogos seguidos da mesma equipe. De repente eu posso trocar só 5 jogadores que eu tenho, né? Fazer uma mesclagem, né? De repente eu posso trocar uma equipe toda e deixar uma equipe no banco, porque a gente precisa, a necessidade de respirar. Então vai depender muito do departamento de ciência nosso aqui, passar para nós como é que está, como é que os jogadores estão fisicamente, porque vai ser um desgaste muito grande. Então vou ter que equilibrar isso toda hora conversando com o departamento médico, departamento de ciência, aí, o fisiologia, o pessoal todo aí, para poder encontrar a equipe ideal. E vai ser um trabalho que vai ser muito mais feito sobre recuperação e prevenção do que treinamento. A gente vai trabalhar mais com recuperação e prevenção do que com treinamento específico, porque você não vai ter tempo para recuperar, para treinar taticamente a equipe e fazer alguma coisa. Vai ser recuperação e prevenção.
Obrigado.
Agora o Ciro Campos, do Estadão.
Olá, boa tarde, Vanderlei, boa tarde aos colegas, prazer estar com vocês de volta. Inclusive, minha pergunta é justamente sobre o mesmo tema, Vanderlei, tratado nessa questão anterior. Até a CBF já avisou que agora o tempo de descanso dos times vai ser reduzido, né? De 66 horas entre os jogos vai para 48 horas, né? E até queria saber como é que um treinador como você vai trabalhar com o time, até tipo, você comentou há pouco, dessa questão de que vai ser mais no descanso e recuperação. O que o treinador consegue preparar de um jogo para o outro? Se vai ser mais na conversa do elenco? O que você vai fazer se tiver, às vezes, um jogo terça, quinta e sábado numa mesma semana com diferentes decisões, com diferentes campeonatos?
Pijama-treine. Então, pijama-treine nele, deixar os caras descansar o máximo possível e alimentação, cara. E vai ser no papo-treino, papo-tático, papo-treino. Não tem como fazer nada diferente, cara. É óbvio que quem não jogar no domingo não tem nenhum problema treinar na segunda-feira para jogar na quarta-feira. Claro que a gente vai fazer isso aí. Então a gente vai ter que usar muito a cabeça e usar o pessoal nosso, todo o nosso departamento que nós temos aqui, toda a nossa aparelhagem, a estrutura que nós temos aqui, que é uma das melhores do Brasil, uma das melhores do mundo, para poder recuperar os jogadores, recolocar o jogador no próximo jogo, colocar para jogar. Então, não, a gente sabe que vai ser um ano atípico, mas nós estamos preparados para enfrentar esse ano atípico aí.
Agora a última pergunta da coletiva, Fernando Fontana, da Rede TV.
Oi, Luxemburgo. Tá me escutando?
Estão todos me escutando. Muito bom falar com você, Lucha. Parabéns pelo título, né? Eu queria fazer duas perguntas numa só. Primeiro, você, quando chegou no Palmeiras, você tinha prometido um título e você acabou cumprindo a sua promessa. Você disse logo que chegou para conquistar coisas e logo no primeiro campeonato que terminou, que você está disputando, você conquistou um título. E você chegou a ser... É verdade, dois títulos. E você chegou a ser vinculado durante muito tempo como um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico do Brasil. Você busca esse rótulo de novo? Vanderlei Luxemburgo está de volta para ser o melhor técnico do Brasil? E você falou um pouquinho da Covid aí, Vanderlei. Existe uma falta de zelo de dirigentes que comandam o futebol? A gente viu que o André Sanches não quis fazer teste de Covid antes do primeiro jogo da final, né? Jogadores do Goiás foram liberados e acabaram pegando Covid. Os dirigentes precisam administrar melhor essa situação para que a coisa seja mais amena?
Cara, todo mundo tem que entender que o futebol não está fora da Covid, o futebol está dentro da Covid, não está fora do contexto do Brasil. Ah, o futebol está aqui, a Covid está para lá de cá, não. Todos os dirigentes têm que entender que nós estamos num momento de pandemia, né? da pandemia. Então, temos que estar inseridos dentro do contexto, se preparar, entender, criar uma maneira de higienizar, de diminuir a possibilidade de você se contaminar. Então, tudo isso está dentro do contexto. Não está diferente da minha família. Minha família toda, graças a Deus, só eu peguei. Porque eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar dentro do quarto, só saí 14 dias depois. Eu não queria que a minha família pegasse. Então, lá em casa, todo mundo chega, tira a roupa no hall, entra, deixa a roupa lavar, lava a mão, passa álcool toda hora, lava a mão com sabão, usa a máscara, está se prevenindo. Pode ser contaminada, mas nós estamos diminuindo a possibilidade de contaminar. Então, acho que os dirigentes também deveriam fazer isso, né? Com os clubes, né? E a gente, esse negócio de rótulo, cara, as pessoas te rotulam do jeito que quer, cara. Não tem jeito. Eu era o maior vencedor, era o maior do Brasil. De repente, os caras falam que eu estava ultrapassado. De repente, agora fala que não. Isso aí faz parte da cultura do Brasil. Não me preocupo com isso. Eu acho que a melhor maneira que você tem que, técnico, tem que fazer, tem que... Não tem jeito. É ganhar, levanta a taça e passa para a próxima. Ganha, levanta a taça e passa para a próxima. E vai fazendo assim. Não tem jeito. É diferente.
Professor, você tem mais alguma consideração a fazer? Mais alguma observação?
Queria que o André da Fox entrasse aí.
Se opa, por tô aí. Aqui. Diga, Lucha.
Cadê você? Aparece aí, cara.
Tô aqui, ó.
Quero ver tua cara feia.
Que isso, professor.
Ô, André, tudo bem?
Tudo certo.
Acho que eu fui um pouco rude com você na pergunta, dei uma cortada, né?
Pode não, imagina. Aqui. Mas eu entendi o tom da sua resposta, só que assim, mas não foi uma crítica, é o que a gente imagina que o Palmeiras possa fazer nesse campeonato brasileiro, entendeu?
Ah, não, porque eu dei uma cortada assim, parece que eu fui rude, não tem nada a ver de ser rude, não, tá? Então eu queria falar isso aí, que para você não ficar com o sentimento que eu tenho... A Lúcia me deu uma pancada, não, vai com calma, né? Não,
ó, eu agradeço porque você falou que eu sou jovem, talvez eu não tenha te visto os seus trabalhos, mas do Bragantino pra cá eu vi tudo, viu, Lúcia? Queria não ter visto, queria ser mais jovem, mas...
Essa carequinha já aí não dá certo não, cara, é mais velho mesmo. Só chamei porque, pra não ficar aquela coisa que eu cortei sua pergunta e que de repente fui meio rude com a pergunta e cortando. Tem nada, o Lúcia tá de boa, o Lúcia tá tranquilo.
Beleza. Tranquilão.
Pilo, nos vemos na Champions, falou?
Tô te esperando lá em Turim, hein? O ano que vem para comemorar 70 anos do título mundial do Palmeiras de 51. Em cima da Juve.
Falou. Grande abraço. É.
Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Vanderlei. Mais uma coletiva bem sucedida.
Valeu,
um abraço, obrigado.